Oi, eu sou Vitor Lacombe.
E eu sou Jéssica Mais.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021.
O governo vende só 5 das 92 áreas oferecidas em leilão para exploração de petróleo.
Bolsonaro veta a distribuição gratuita de absorventes a mulheres de baixa renda.
E escritor da Tanzânia, Abdulrazar Gurnah, vence Nobel de Literatura.
Depois de um embate com ambientalistas, o governo federal não conseguiu vender campos de petróleo em áreas sensíveis para a biodiversidade no Rio Grande do Norte e em Santa Catarina. No leilão realizado hoje, só 5 das 92 áreas foram vendidas, todas elas pelo preço mínimo determinado pelo governo e com participação da Shell. Uma delas foi em parceria com a colombiana Ecopetrol. Ao todo, o governo arrecadou pouco mais de R$37 milhões no leilão. Em valores corrigidos pela inflação, foi a menor arrecadação em uma venda de áreas exploratórias da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Ainda assim, o diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia, diz que os investimentos mínimos vão atingir quase R$140 milhões nas áreas vendidas. Ao todo, 9 empresas se habilitaram para participar do leilão, mas só 2 fizeram ofertas. Foi o leilão com o menor número de empresas ofertantes. Entre as petroleiras, era grande a preocupação com a dificuldade de obter licenças ambientais depois da compra. Segundo ambientalistas, as áreas ofertadas no litoral do Rio Grande do Norte geram risco para os arquipélagos de Fernando de Noronha e Atol das Rocas, 2 áreas de preservação ambiental. Eles alertavam também para riscos ambientais em áreas da Bacia de Pelotas, no litoral catarinense. Organizações ambientalistas não conseguiram barrar o leilão na justiça. Na noite de ontem, o governo de Pernambuco se juntou à ação do STF que tentava retirar as áreas da oferta, de novo, sem sucesso.
O presidente Jair Bolsonaro vetou hoje a distribuição gratuita de absorventes que constava num projeto de lei aprovado no Congresso em setembro. A proposta institui o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. O principal foco do programa era a disponibilização do produto gratuitamente, e todos os artigos que previam isso foram vetados. Pelo projeto de lei, passariam a receber absorventes de graça estudantes de baixa renda da rede pública, mulheres em situação de rua ou de vulnerabilidade social extrema e mulheres no sistema prisional. O governo federal justificou o veto dizendo que a lei não indica a fonte de custeio do programa, o que violaria a Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo cálculos dos autores do projeto, mais de 5,5 milhões de mulheres seriam beneficiadas ao custo de R$84,5 milhões por ano. O projeto de lei determinava que as ações entrariam no orçamento de atenção primária do SUS. O governo disse ainda que o dispositivo contraria o interesse público porque cria uma despesa obrigatória de caráter continuado. Disse também que a medida fere o princípio de universalidade do SUS, uma vez que determina quem teria acesso aos absorventes. Agora, o texto volta para o Congresso, onde os parlamentares podem derrubar o veto. De acordo com a Unicef, no Brasil, 713 mil meninas não têm acesso ao banheiro ou ao chuveiro onde moram. Mais de 4 milhões não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas. Segundo uma pesquisa feita em maio pela Toluna, 28% das mulheres já perderam aula por não conseguir comprar absorventes.
E o romancista Abdulrazak Gurnah, da Tanzânia, venceu o Prêmio Nobel de Literatura desse ano. A Academia Sueca fez o anúncio na manhã de hoje. Nenhum dos livros do autor foi traduzido no Brasil. Gurnah escreve em inglês com traços de suaíli, árabe e hindi. Nascido na ilha de Zanzibar e radicado no Reino Unido, Gurnah se tornou um expoente de literatura pós-colonial. É o primeiro autor da Tanzânia a ganhar o prêmio e o segundo autor negro africano depois de Wole Soyinka, da Nigéria. Além deles, outras 2 pessoas negras também venceram o Nobel, a americana Toni Morrison e Derek Walcott, da ilha caribenha de Santa Lucia. Dos 118 escritores escolhidos até hoje, só 16 foram mulheres. O comitê da Academia Sueca justificou a escolha do escritor de 73 anos pela investigação que ele faz dos efeitos do colonialismo e os destinos dos refugiados. O escritor se mudou para o Reino Unido aos 18 anos, depois que um conflito armado estourou em Zanzibar e a minoria árabe a qual ele pertence foi perseguida. O eurocentrismo e a língua inglesa sempre marcaram o Nobel de Literatura e ainda perduram. Vale lembrar que a obra de Gurnah é escrita em inglês e irradiada a partir do Reino Unido. 9 dos 10 premiados da última década vieram da América do Norte ou da Europa. A exceção foi o chinês Mo Yan, em 2012.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito.
A edição de som é da Natália Silva.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais.
Até.